Imagina que vives numa cidade tranquila onde todos se conhecem e respeitam. Tens uma família, um trabalho, uma igreja e uma rotina. Sentes-te seguro e feliz. Agora imagina que por detrás dessa aparência de normalidade se esconde um monstro. Um monstro que se diverte a amarrar, torturar e matar pessoas inocentes. Um monstro que comunica com a polícia e a imprensa, fazendo piadas das suas vítimas e desafiando as autoridades. Um monstro que se autodenomina BTK, uma sigla que significa Bind, Torture, Kill, ou seja, amarrar, torturar e matar. Dennis Lynn Rader nasceu no dia 9 de março de 1945 em Pittsburgh, Kansas, nos Estados Unidos da América. Acabou por crescer na cidade de Wichita, no mesmo estado. Filho de Dorothea May Rader e de William Elvin Rader, Dennis era o filho mais velho de 4 filhos e aparentemente teve uma infância normal. Os seus pais trabalhavam muitas horas e não passavam muito tempo com os filhos. Dennis acabaria por confessar mais tarde ter guardado um rancor à sua mãe por causa de uma situação aparentemente banal quando era mais jovem. No entanto, numa infância que parecia comum, Dennis já mostrava sinais de ser diferente. E não no bom sentido. Ele tinha fantasias sexuais que envolviam torturar mulheres presas e indefesas. Também tinha prazer em torturar, matar e enforcar animais. E para satisfazer os seus fetiches, Dennis recorria ao voyeurismo. Ele tinha o hábito de espiar as vizinhas enquanto se vestiam com roupas de mulher, incluindo roupas íntimas. Depois, enquanto estava agarrado com cordas à volta do pescoço e dos braços. Dennis conseguiu sempre manter esta parte de si escondida de quem o conhecia e que sempre o considerou normal, educado e simpático. Depois de terminar o ensino secundário na Wichita Heights High School, Dennis entrou para a Kansas Wesleyan University. As suas notas eram péssimas e ao fim de um ano, Dennis já estava fora da universidade. Decidiu tentar entrar na Força Aérea e conseguiu. Chegou até a ser sargento. Esteve lá desde 1966 até 1970, a altura em que foi dispensado. Dennis foi viver para Park City, muito perto do local onde cresceu, e começou a trabalhar na secção das carnes de um supermercado, onde também trabalhava a sua mãe. No dia 22 de maio de 1971, Dennis casou-se com Paula Dietz. O casal teve 2 filhos e, nesta altura, Dennis começou a frequentar a Butler County Community College, em El Dorado, conseguindo obter um bacharelato em Tecnologia de Engenharia Eletrónica em 1973. Dennis começou por trabalhar como operador de produção para a empresa Coleman, responsável por fabricar artigos para campismo e outras atividades exteriores. Depois disso, em 1974, enquanto frequentava uma licenciatura na Wichita State University, Dennis começou a trabalhar nos serviços de segurança da ADT, onde era responsável por instalar sistemas de segurança. Foi precisamente no ano de 1974, no dia 15 de janeiro, que Dennis pôs termo à vida de 4 pessoas, Joseph e Julie Otero, e os seus 2 filhos, Josephine e Joseph Jr. O homicídio aconteceu em Wichita. Dennis cortou a linha do telefone e esperou que alguém abrisse a porta do cão para aceder à casa. Sim, ele entrou pela porta do cão. Já lá dentro, Dennis disse à família que era um criminoso procurado na Califórnia e ordenou-lhes que se deitassem no chão. Tudo isto enquanto lhes apontava uma arma. Depois disso, levou a família para o quarto e amarrou as 4 pessoas. Os homens ficaram no chão e as mulheres em cima da cama. Dennis colocou um saco na cabeça do pai que acabou por sufocar lentamente. Tentou fazer o mesmo com Julie, mas a mãe acordou. Começou aos berros assustada com o que se tinha passado e Dennis acabou por estrangulá-la com uma corda. A seguir, Dennis sufocou o filho novamente com um saco de plástico na cabeça. Por fim, Josie foi levada para a cave, onde Dennis a pendurou num cano com uma mangueira. Dennis levou consigo um relógio e um rádio. Tudo isto tornar-se-ia parte do modus operandi de Dennis. Estrangulação e o facto de levar lembranças. Foram encontrados restos de ADN no local do crime e os corpos foram descobertos pelo outro filho do casal, de apenas 15 anos, Charlie Otero. A polícia investigou o caso, mas nunca suspeitaram de Dennis Rader. No dia 4 de abril, apenas alguns meses depois, Dennis invadiu outra casa em Wichita. Estava à espera de encontrar apenas Catherine Doreen Bright, a rapariga de 21 anos que ali vivia, mas o irmão dela, de 19, também estava na casa. Isto não parou o assassino. Dennis levou Catherine para o outro quarto e amarrou-a depois de ter obrigado o irmão a ajudar a prender a irmã. Depois disso, Dennis tentou estrangular a jovem, mas acabou por esfaqueá-la 3 vezes nas costas e no abdómen. Também tentou estrangular Kevin e acabou por lhe dar um tiro na cabeça, mas o jovem fingiu a sua morte e conseguiu escapar com vida. Em outubro de 1974, Dennis Rader deixou uma carta descrevendo o crime contra os Oteros num livro na biblioteca pública. A escrita era terrível e as autoridades ficaram com algumas luzes do tipo de pessoa com quem estariam a lidar. Um jornal local começou a cobrir a história. Na carta, Danny escreveu: "É difícil controlar-me. Provavelmente vão-me chamar de psicótico, pervertido sexual com um fetiche de enforcamento." Avisou que iria voltar a matar e criou o nome pelo qual ficaria conhecido até aos dias de hoje. As palavras-chave para mim serão prendê-los, torturá-los e depois matá-los. Bind, torture, kill. BTK. Estas iniciais acabaram por ficar na cabeça e tornaram-se a alcunha de Dennis Rader, o assassino BTK. Dos crimes que se conhecem, cuja autoria é definitivamente atribuída a Dennis Rader, o assassino acabou por parar durante algum tempo. No dia 17 de março de 1977, Dennis seguiu um menino de 5 anos até à casa onde ele vivia com a mãe, Shirley Ruth Relford. Dennis já andava a observar a mulher há algum tempo. O assassino entrou na casa e assustou a família, recorrendo a uma arma de fogo. Amarrou a mãe, assim como os seus 3 filhos, e fechou-os na casa de banho. Levou Shirley até ao quarto dos fundos. Prendeu as pernas da mulher à cama e depois estrangulou-a ao colocar um saco de plástico na cabeça. Enquanto isso, os filhos de Shirley gritavam e batiam nas paredes com muita força. Dennis tinha intenções de matar as crianças, mas felizmente elas conseguiram escapar antes que o assassino lhes pudesse fazer mais alguma coisa. BTK começou a vigiar Nancy Jo Fox, uma mulher de 25 anos que também vivia em Wichita. No dia 8 de dezembro de 1977, Dennis bateu à porta de casa, ninguém atendeu e o assassino aproveitou para cortar os fios do telefone. Depois, entrou em casa da vítima e esperou por Nancy na cozinha. A mulher cooperou com o assassino, não lutou contra ele, embora não tenha falado muito. Acabou por ser estrangulada com um cinto. Antes de morrer, Nancy ficou a saber que Dennis tinha sido responsável pelos homicídios da família Otero. No dia seguinte, Dennis ligou à polícia a informá-los de que encontrariam o corpo de Nancy em casa dela. No início de 1978, Dennis enviou uma carta para a estação de televisão Cake, em Wichita, assumindo a responsabilidade pelos homicídios dos Oteros, de Bright, Relford e Fox. Sugeriu muitos nomes para si próprio, incluindo o BTK. Exigiu que a comunicação social começasse a prestar-lhe atenção, sugerindo que matava por causa disso e que ia continuar a matar até que isso acontecesse. Anexou a letra de uma música, tendo alterado o poema para parodiar a morte de Nancy. Disse que matava devido ao fator X, um elemento sobrenatural que também tinha motivado Jack, o Estripador. Dennis continuava a ser um marido atento à sua família, capaz de separar a sua vida normal da sua vida do crime. Em 1979, terminou a licenciatura em Administração de Justiça. Neste mesmo ano, BTK tentou matar outras pessoas, incluindo Anna Williams, uma mulher de 63 anos que conseguiu escapar à morte por ter chegado muito mais tarde a casa. Mesmo com a carta e com a denúncia telefónica, a polícia não considerava Dennis Rader um suspeito. Era um homem perfeitamente normal, ex-militar da Força Aérea, com mulher e filhos. No dia 5 de maio de 1985, Maureen Hedger, de 53 anos, foi encontrada morta numa rua em Wichita. Dennis matou-a no dia 27 de abril e levou o seu corpo até à Igreja Luterana de Cristo, onde ele era presidente do Conselho da Igreja. Depois, fotografou o corpo em várias posições de bondage. Tudo aquilo foi premeditado, porque BTK já tinha levado plásticos e outros materiais para a igreja. No dia 16 de setembro de 1986, o BTK estrangulou uma mulher de 28 anos, Vicky Lynn Wedgery, com uma meia de nylon. Dennis entrou na casa fazendo-se passar por alguém da companhia telefónica. Depois da morte, Dennis trocou-lhe as roupas e tirou-lhe fotografias. Em 1989, Dennis fica sem trabalhar. Acaba por se tornar uma espécie de polícia municipal e é o mais perto que ele alguma vez chega de se tornar polícia, algo que ele queria desde muito cedo. Ganha muita reputação e fica com a fama de seguir as regras à risca. Acabou por ser promovido a supervisor. A última vítima conhecida foi uma senhora de 62 anos, Dolores Earline D. Davis, encontrada morta no dia 1 de fevereiro de 1991 em Park City. Dennis matou-a no dia 19 de janeiro, estrangulando-a com uma meia calça. Entretanto, duas mulheres que Dennis tinha perseguido na década de 80 deram queixa dele e pediram uma ordem de restrição. Outra mulher também mudou de morada para evitar o assassino. A investigação dos crimes durou 30 anos, mas como já referi, a polícia nunca se aproximou de Dennis Rader. No entanto, a polícia conseguiu estabelecer uma zona geográfica interligando os crimes, uma vez que eram sempre muito próximos. Poderiam perfeitamente ter chegado a Rader, mas as técnicas de investigação na altura não eram tão desenvolvidas como atualmente. Contudo, Dennis queria muito ser ouvido. Contactou os jornais e a polícia constantemente, enviando cartas e fazendo telefonemas e, inclusive, até deixou encomendas nos sítios. Uma delas continha uma boneca insuflável com um saco de plástico a cobrir-lhe a cabeça. O objetivo seria assustar as pessoas e certificar-se de que sabiam quem tinha cometido os homicídios, ainda que não os ligassem diretamente ao nome Dennis Rader, mas sim ao BTK. Mas algumas coisas que ele fez acabaram por ser úteis para ajudar possíveis vítimas. A primeira coisa que muitas mulheres passaram a fazer ao entrar em suas casas foi verificar que o telefone estava a funcionar. Mas a polícia foi paciente, mesmo com a quantidade de informações falsas que recebeu, como por exemplo, uma autobiografia falsa. A polícia optou por nunca criticar publicamente o assassino, na esperança de que ele se descaísse em alguma coisa. Um acontecimento que poderia ter feito Dennis contactar as autoridades depois de tantos anos foi quando, em 2003, um advogado anunciou que iria escrever uma biografia do assassino BTK. Em março de 2004, Dennis enviou fotografias de Vicky, assim como uma cópia da sua carta de condução para um jornal local. A carta tinha sido enviada por Bill Thomas Killman, BTK. A polícia procurou alguém que tivesse saído da prisão recentemente, uma vez que já se tinham passado muitos anos desde que o BTK tinha enviado alguma coisa e as autoridades associaram isso à prisão. Em maio, a estação de televisão Cake voltou a receber uma carta de Dennis, desta vez com o título A História do BTK, onde também vinham bilhetes de identidade falsos, assim como uma espécie de palavras cruzadas. No dia 9 de junho foi encontrado um pacote colado a um sinal de stop num cruzamento da Wichita. Continha descrições gráficas do crime dos Oteros e um desenho com o título A Excitação Sexual é a Minha Conta. Também tinha uma lista com possíveis capítulos para um futuro livro intitulado A História do BTK. O capítulo 1 chamava-se Nasceu um Serial Killer. No mês seguinte, a Biblioteca Municipal recebeu uma embalagem nas caixas onde se devolviam os livros. Essa caixa continha uma carta onde o BTK dizia ser responsável pelo assassinato de Jake Allen, no Kansas, naquele mesmo mês. No entanto, a informação era mais uma vez falsa, uma vez que o jovem de 19 anos tinha cometido suicídio. Em dezembro, a polícia de Wichita recebeu outra encomenda de BTK. Tinha uma carta de condução de Nancy Fox, que tinha desaparecido no local do crime, assim como uma boneca com os pés e as mãos amarrados e com um saco de plástico na cabeça. Em janeiro de 2005, Dennis tentou deixar uma caixa de cereais na caixa aberta de uma pick-up. Mas a caixa acabou por ser descartada mais tarde. O BTK perguntou à polícia o que tinha acontecido àquela caixa de cereais. Isso fez com que a polícia investigasse mais uma vez que BTK tinha feito isso no estacionamento de um Home Depot. E foi assim que as autoridades conseguiram, pela primeira vez, alguma informação mais próxima de descobrir quem seria o assassino. Nas filmagens de segurança era possível ver um vulto a dirigir-se a um jeep. Não era possível ver a matrícula nem o rosto da pessoa, mas já era um começo. Em fevereiro, a estação Cake recebeu mais postais e foi deixada outra caixa de cereais numa localização rural com mais uma boneca. Numa carta enviada à polícia, Dennis perguntou se uma disquete poderia ser enviada sem que fosse possível descobrir dados sobre o dono. E se até este momento conseguimos perceber que este homem era relativamente inteligente, a partir daqui vai tudo por água abaixo. Porque a polícia respondeu-lhe num jornal de Wichita Eagle dizendo que seria seguro utilizar uma disquete. No entanto, não era bem assim. O BTK acreditou na polícia e enviou uma disquete para outra estação de televisão. Além disso, seguia um fio de ouro com um medalhão, uma cópia da capa de um livro chamado Rules of Prey, que contava a história de um serial killer. A polícia teve acesso à disquete e havia um documento do Word aparentemente apagado que ainda estava no disco. O título era Igreja Luterana de Cristo. E o documento tinha sido alterado pela última vez por um Dennis. Uma pesquisa rápida com estes dados informou que havia um Dennis Rader que era presidente do Conselho da Igreja. Quando a polícia passou pela casa de Dennis, viram o jeep preto estacionado à porta. Não havia qualquer dúvida de que eles tinham encontrado o assassino, mas eram necessárias mais provas. A polícia conseguiu obter um mandado de busca para testar uma amostra da filha de BTK, que tinha ido realizar um Papa Nicolau na clínica da Kansas State University. Os testes de ADN mostraram uma ligação familiar entre a amostra da filha de Dennis e a amostra recolhida das unhas de Vicky Widgery. O resultado desta comparação, juntamente com as outras provas, foi suficiente para finalmente prender Dennis Rader, 31 anos depois do primeiro homicídio. Dennis Rader foi acusado de 10 homicídios em primeiro grau. A sua primeira interação com o tribunal foi no dia 1 de março de 2005, em vídeo, onde nega ser responsável pelos 10 homicídios, declarando-se inocente. Neste mesmo dia, a fiança de Dennis ficou estabelecida em 10 milhões de dólares. Foi escolhido um representante público para o defender. No dia 3 de maio, o juiz aceitou uma petição de inocência por parte de Dennis, uma vez que este decidiu não falar no julgamento. Contudo, no dia 27 de junho, Dennis mudou a sua posição e declarou-se culpado. Ele descreveu os assassinatos de forma detalhada e não mostrou qualquer arrependimento. nem fez nenhum pedido de desculpas. No dia 18 de agosto, na leitura da sentença, muitos familiares das vítimas testemunharam. Depois disso, Dennis pediu desculpa às famílias num discurso de 30 minutos que o Procurador-Geral comparou aos discursos de agradecimento nos Oscars. O discurso de Dennis exemplifica bem algo que não acontece muito com psicopatas, a sua incapacidade de entender o conteúdo emocional da linguagem. O assassino BTK foi condenado a 10 penas perpétuas consecutivas. Não havia pena de morte no Kansas, por isso, no dia 19 de agosto, Dennis foi transferido para a prisão de El Dorado. No trajeto para lá, Dennis falou sobre o tempo, mas começou a chorar quando ouviu os testemunhos dos familiares das vítimas na rádio. Ele estava na solitária, com direito a banhos, 3 vezes por semana e 1 hora de exercício por dia. Em 2006, ganhou acesso ao rádio, televisão e a revistas devido ao bom comportamento. Depois da detenção de Dennis Rader, a polícia continuou a investigar outros crimes que aconteceram na altura e que não tinham sido ligados ao BTK. No entanto, chegaram à conclusão de que Dennis Rader teria aproveitado alguns crimes que não cometeu para tentar retirar os louros da situação. Robert Mendoza ficou responsável pela avaliação psicológica de Dennis Rader, já depois do assassino ser declarado como culpado. O psicólogo descreveu Dennis como um narcisista, obsessivo ou compulsivo e com personalidade antissocial. Também notou que Dennis tinha uma excelente imagem de si próprio, acreditava que era especial e merecia um tratamento melhor e tinha uma necessidade patológica de atenção e admiração. Também se preocupava muito em manter a ordem e a estrutura das coisas e, sem grande surpresa, não demonstrava qualquer sentimento de empatia. No dia 23 de agosto de 2023, a Associated Press deu a notícia de que Dennis era o principal suspeito de 2 crimes cometidos no Oklahoma e em Missouri. As autoridades descobriram possíveis recordações levadas da casa de 2 das vítimas na casa de Dennis. A primeira vítima seria uma adolescente de 16 anos, Cynthia Dawn Kinney, vista pela última vez no dia 23 de junho de 1976. Dennis tornou-se o principal suspeito, uma vez que fazia parte dos escuteiros na altura e incluiu a frase "péssimo dia de lavagens" numa das suas cartas. Cynthia foi vista pela última vez numa lavandaria. Dennis não assumiu a autoria do crime, embora tenha escrito que também numa carta teria raptado uma rapariga numa lavandaria. A recusa de Dennis em assumir este crime pode dever-se ao facto de ter sido cometido em Oklahoma, estado onde a pena de morte ainda vigora. A outra vítima teria sido uma mulher de 22 anos, Shauna Beth Garber, encontrada morta no Missouri a 2 de dezembro de 1990. A autópsia revelou que a vítima foi amarrada, violada e enforcada. Os restos mortais foram identificados em 2021 e em 2023 as autoridades anunciaram que Dennis era o principal suspeito neste caso devido a fotografias encontradas num dos seus diários que o ligavam ao local do crime. Quanto a livros, séries e filmes, não há falta de material no que diz respeito ao BTK. É um dos mais conhecidos serial killers dos Estados Unidos da América. É de destacar o livro Confissões de um Serial Killer, de Catherine Ramsland, uma psicológica forense que trocou correspondência com Dennis durante 5 anos. Outro livro muito conhecido foi escrito pela filha de Dennis, Carrie Rawson, A Filha de um Serial Killer, A Minha História de Fé, Amor e Recuperação, lançado em 2019. Há também um documentário muito conhecido chamado Eu Sobrevivi ao BTK, onde participa Charlie Otero, o filho das primeiras 4 vítimas de Dennis Rader. O livro de John Douglas, um profiler do FBI dentro da mente do BTK, lançado em 2008, também é muito interessante. Há dezenas de livros sobre este serial killer, por isso é só escolher. O BTK também aparece na minha série favorita de todos os tempos, em termos criminais, Mindhunter, e lá aparecem várias imagens dele a espiar potenciais vítimas, mas nunca chega a ser entrevistado como os restantes assassinos. Talvez um dia, se a série alguma vez voltar, isso venha a acontecer, porque neste momento a série está cancelada. A série Catching Killers da Netflix também fala sobre BTK, assim como de outros vários serial killers, e é uma série documental. Em 2022, a Netflix lançou um filme chamado Assassino de Clove Hitch, cuja história se baseia muito nos crimes de BTK. As séries The Law and Order e Criminal Minds também já tiveram episódios cujos casos eram baseados nos crimes de BTK. A música Raider 2, do cantor Steven Wilson, foi inspirada pelos assassinatos de Dennis Raider. Atualmente, Dennis Raider, o assassino BTK, tem 78 anos e continua no mesmo estabelecimento prisional. Os seus filhos mudaram de nome, compreensivelmente, e a sua ex-mulher divorciou-se dele logo depois de o terem apanhado. Se olharmos para este caso, podemos pensar que talvez Dennis Raider só tenha sido apanhado porque quis. Afinal, ele era um narcisista que não queria que ninguém ficasse com os louros do seu trabalho. Dennis quis tanto mostrar detalhes e comunicar com os mídia e com a polícia que acabou por ser apanhado. Ou será que ele quis ser apanhado? Se chegaste até ao fim deste episódio, comenta o emoji do detetive para eu saber que estás desse lado. Agradeço a todos por acompanharem este episódio. As vossas opiniões são fundamentais, por isso não hesitem em partilhá-las no Instagram do podcast Conexão Criminal Podcast, bem como no Spotify e no YouTube. Encorajo-vos a todos a partilhar este episódio com quem possa estar interessado em conhecer esta história. A vossa ajuda é crucial para difundir este conteúdo e criar uma consciência pública sobre este tema. Tenham um ótimo dia e espero encontrar-vos no próximo episódio de Conexão Criminal.